programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes da Central 3, estamos de volta depois de um período aí de feriados e emendas e essas coisas. A gente ficou um tempinho fora do ar, mas estamos de volta a todo vapor. Eu vou ter a companhia da minha querida Renata Mendonça, que está via Skype, diretamente do Rio de Janeiro, que nem está tão real porque está frio. Tudo bem, minha querida?
Tudo bem, minha querida, bom dia. Bom dibre.
Bom dibre. Já nem é dia, caso, é tarde, pode ser noite.
Exato. Não está frio, amiga. Frio é uma coisa que o Rio de Janeiro não conhece ainda, mas entendi. Eu diria que está um pouco nublado, não está tão bonita a cidade maravilhosa como ela é.
Não está tão maravilhosa, mas segue sendo bonita, um cartão postal, né, minha querida?
Exato, tudo incrível por aqui.
Que bom, que ótimo. O nosso programa de hoje vai falar sobre um tema que a gente já tem observado há bastante tempo. A gente tem recebido muitas notícias e acompanhado tudo o que tem acontecido, né? A gente vai falar sobre o futebol feminino do Internacional, das gurias coloradas do Internacional de Porto Alegre, de fato. E a gente tem uma convidada super especial, que deu um tempinho na sua agenda super concorrida para falar com a gente, que é a Duda. A Duda, que é a gerente de futebol feminino aí do Internacional e também é ex-jogadora de futebol. Duda, agora deu certo, estamos conectadas. Obrigada por falar com a gente, viu?
Valeu, um grande abraço para vocês.
Bom, só para contextualizar um pouquinho aqui, ó, a Duda... Duda, você me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada, tá? A Duda nasceu em Porto Alegre, é graduada em Educação Física, pós-graduada em Administração e Marketing Esportivo. E como atleta, ela atuou como meia-direita no Inter e em clubes italianos, como o Milan e o Verona. Ela também defendeu a seleção brasileira, onde foi bicampeã sul-americana em 94. Eu acho que desde 2004, me corrija se eu estiver errada, você tem a escolinha de futebol, né, que leva seu nome e que ensina a prática para meninos e para meninas e também dá clínicas de futebol fora do país. É isso, né, Duda?
Isso é um pouquinho daquilo que a gente faz, né? Mas cada vez a gente vem evoluindo mais e este ano, junto com o Esporte Clube Internacional, a gente... criou também, né, a escolinha de futebol feminino do clube, onde hoje a gente tem aproximadamente em torno de 200 meninas praticando futebol no Rio Grande do Sul.
E você tem, então, são duas coisas paralelas. Uma é a tua escolinha e outra é a escolinha do Inter, é isso?
Exatamente, hoje a escolinha do Inter ela é só feminina, né? Uhum. E as escolas da Duda, na verdade, são masculino e feminino, daí são duas coisas, exatamente.
E a tua escolinha tem, tem meninos e meninas de qual é a faixa etária?
A faixa etária da nossa escola, ela vai de 3 anos até 12, 13 anos, né, os meninos. Já as meninas do Inter, nós temos de 7 até uma senhora que faz aula que tem 75 anos de idade.
Você tá de brincadeira que tem uma senhora de 77 anos de idade na escolinha do Inter?
Exatamente, ela faz a aula, a gente tem uma turma de meninas mais velhas, né? Uhum. De mães, praticamente, maioria mães, né? E ela tem 75 anos e ela faz aula com a gente já há quase 20 anos na nossa escola.
Gente, que maravilhosa! Mas ela chegou a jogar em algum momento da vida, assim?
Não, ela pratica o futebol por uma questão de saúde, né? O futebol, na verdade, praticamente salvou a vida dela. Ela teve diabetes há um tempo atrás e o futebol salvou a vida dela. Nossa. E hoje, jogar futebol é uma questão de qualidade de vida para ela, né? Ela foi lá no início na escolinha levar a filha dela. Uhum. A filha hoje já tem filho, né, até. Desistiu no primeiro ano e ela continua até hoje praticando futebol. De uma forma extremamente divertida ela é, e super bem, né? Com a saúde dela, principalmente.
Nossa, gente, isso é incrível. Não sabia dessa história. Depois vou querer detalhes. Quem sabe conhecer esta senhora, deve ser muito sensacional. Deixa eu te perguntar uma coisa, Duda. Começando do começo, antes da gente falar um pouquinho do Inter, eu queria que você falasse como que você se apaixonou e começou a jogar futebol de fato.
Eu comecei que eu era vizinha do Valdomiro na época de 70, né, que foi o grande craque do Inter. Nossa. E aí veio a minha paixão pelo futebol e pelo clube, praticamente, né? Uhum. Com 13 anos eu fiz a minha primeira peneira, né? Foi uma avaliação que o Inter fez. Eu já fiquei, naquela época não existia categoria de base, eu já fiquei na equipe adulta. Uhum. E com 14 anos eu joguei meu primeiro campeonato brasileiro em Campinas, onde eu estreiei fazendo o gol que deu a terceira colocação para o Inter, vencendo o Saad por 3-2 com um gol meu, né? E depois de lá eu nunca mais saí da equipe. E aí por aí foram praticamente 20 anos de carreira, né?
E você torcia para o Inter, acredito eu, né?
É, sempre fui colorada e continuo sendo bastante colorada, cada vez mais, né?
Ficou mais ainda. Porque, cara, você defendeu o clube que você torce, né? Isso é uma coisa, um privilégio, né, também, pra carreira, assim.
É, isso é uma coisa muito legal e hoje, acima de tudo, a gente tem uma identidade com o clube, né? Sim. Então, hoje, praticamente, a gente, no Rio Grande do Sul, a gente já é conhecida aqui como a Duda do Inter, né?
Certo. Seu nome é muito forte aí, muito pela escolinha, por todos os projetos realizados. Mas quando você decidiu jogar futebol, você enfrentou preconceito dentro de casa, de pai, de família, de alguém, alguma coisa assim?
Não, meus pais sempre me apoiaram em tudo aquilo que eu sempre fiz, né? Me apoiaram desde o momento onde eu escolhi fazer educação física. E eu acho que a principal razão do sucesso hoje das escolas da Duda e da Duda em si é porque eu faço aquilo que eu gosto, né? Uhum. Então, acima de tudo, foi por causa disso que a gente aí conseguiu evoluir, né? E hoje ser praticamente um case de sucesso. Hoje as escolas da Duda, a gente tem 26 anos de escolinha. Por aqui já passaram muitas crianças, né? Uhum. Então tudo isso é um motivo de muito orgulho pra gente.
Sensacional. E eu queria que você... Rita, na linha, me ouvindo, minha querida?
Estou na linha. Eu queria, inclusive, perguntar pra Duda sobre essa peneira que vocês fizeram. Como que surgiu essa ideia da peneira do Internacional?
Quando tudo começou,
essa,
né,
quantidade de meninas, né? Foram 700 meninas...
Exatamente. Por que a gente fez a peneira, né? Porque no ano passado aconteceu uma seleção gaúcha que viria jogar a Série A1 do Campeonato Brasileiro. Uhum. Nessa seletiva, nossa equipe foi campeã gaúcha o ano passado pelo Duda Canoas, nós fizemos uma parceria com Canoas, e acabou sendo convocada 14 meninas da nossa equipe. O que aconteceu? Essas meninas acabaram ficando no Grêmio, né? E nós tivemos que praticamente recomeçar a nossa equipe do zero, né? Então surgiu a ideia de nós fazer um peneirão, e aí a gente viu que realmente as redes sociais hoje estão muito fortes, né? Uhum. Hoje o Inter tem uma marca muito grande, e aí com a ajuda do clube a gente chegou a 700 meninas em um dia. Foi praticamente um número quase de recorde a nível de Rio Grande do Sul, acho que foi a segunda maior peneira do Brasil, né? E a gente viu que o Inter tem um poder muito grande. Hoje as nossas redes sociais, a cada postagem a gente chega perto de 450 mil visualizações quando o Inter replica a nossa postagem, né? Uhum. São números realmente muito expressivos hoje para o futebol feminino, que recém tem 7 meses de vida.
Nossa.
Então, e o interessante é que, assim, o Inter é um clube que acolhe muito as mulheres, porque, né, eu acho, se não me engano, é o clube do Brasil que mais tem sócio-torcedoras mulheres no futebol, mas, enfim, vinculadas ao Internacional. Então, acho que também deve ter uma repercussão legal por causa disso, né? Porque tem muita mulher vendo isso e achando interessante.
Hoje a gente tem, hoje o clube tem um quadro social com 7 mil mulheres, né? É praticamente 22% do quadro social do. É um número bem grande, assim, de mulheres, né? Não deve ser 22%, se eu não me engano, de associadas. Não, o Inter tem 23 mil sócias mulheres, né?
Sim.
Nós queremos pegar agora, do ano que vem, a 30 mil sócias mulheres. Com essas 7 mil sócias mulheres a mais que o clube vai colocar, que é a nossa expectativa, o Inter arrecada mais de 3 milhões e meio de anual, né? Então, será que não dá para fazer o futebol feminino só com esse valor? Com certeza dá e sobra. Né? Então é por aí que vem o nosso projeto dentro do clube.
E só para você falou dessa peneira inicial que vocês fizeram e muitas jogadoras acabaram indo para o Grêmio, isso se dá pelo que aconteceu com o time masculino do Inter, que foi rebaixado e não pôde disputar os campeonatos, e aí vocês acabaram perdendo jogadoras para o rival, é mais ou menos isso, né?
Resumindo, é mais ou menos isso, né? Porque o Inter ficou em 17º e só tinha vaga para os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, né?
Sim.
Então, a gente acabou ficando sem a vaga. Mas ok, eu acho que a gente está fazendo o trabalho correto, passinho a passinho, a gente tentar crescer, né?
Sim.
Agora, eu posso te afirmar que o Campeonato Gaúcho aqui vai ser decidido, a gente espera chegar, né? A gente está nas quartas de final ainda do Campeonato Gaúcho, assim como o Grêmio. Mas a tendência que as equipes cheguem para uma final de Campeonato Gaúcho, e a gente está na expectativa de pelo menos conseguir realizar dois grandes clássicos a nível de Rio Grande do Sul. Essa é a nossa expectativa, né? Para quem sabe no ano que vem não tenha clássico Grenal também na Série A2.
Sensacional.
Ô Duda, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse é o estadual do Rio Grande do Sul. Ele sempre foi grande e tal, porque eu soube que tem 16 times, né, disputando, apesar da falta de visibilidade na mídia, que a gente não consegue encontrar muita coisa. Sempre foi grande, está se fortalecendo. Como é que é a torcida? As torcidas têm comparecido?
O Campeonato Gaúcho, ele é uma associação gaúcha que realiza, né? Talvez ele tivesse muito mais visibilidade se ele fosse realizado pela Federação Gaúcha de Futebol. É isso que a gente gostaria, né?
Uhum.
Mas a federação, ela vem se esmerando aí, né, a cada ano que passa, para que a gente consiga pelo menos realizar o campeonato. Com relação à visibilidade, hoje a gente, nos nossos jogos, nós jogamos apenas 6 jogos oficiais até agora pelo Inter, né? E a gente já tem aí uma média de público em torno de 1.000 pessoas assistindo, né, no estádio da PUC. Nos 3 jogos que a gente fez em Porto Alegre. Isso é um número muito grande, né? E a gente está na expectativa de cada vez agora vir mais gente assistindo os jogos e quem sabe a gente não chegue aí a uma média de público para o primeiro ano muito grande, né, neste ano ainda.
E existe a possibilidade de vocês jogarem no Beira-Rio?
Bom, isso é o que a gente está querendo desde o início do ano, né?
Uhum.
Mas aí a gente tem que saber da política do clube, saber o que o clube realmente quer com o futebol feminino. Mas eu acho que pouco a pouco isso vai ser algo natural que vai acontecer dentro do clube. Eu acho que a gente ainda joga esse ano dentro do Beira-Rio. Mas aí é algo extremamente político, né?
Sim.
Que a gente está na expectativa que as pessoas cada vez mais apoiem o futebol feminino, porque o futebol feminino, ele é uma realidade dentro do clube.
Sim.
E o mais legal é que nós já estamos dentro do licenciamento do ano que vem, né? A princípio, o Inter já vai entrar com o futebol feminino já a partir de 2018 no licenciamento da Série A.
Muito bom.
Ah, então vai entrar com o time profissional, com o time principal já, né?
É, exatamente. A ideia do clube já é fazer do futebol feminino o tamanho do clube, né? Que é muito grande hoje a nível de Brasil.
E eu acho que é uma coisa que vai acontecer naturalmente, né, Duda? Porque vocês estão com patrocínios, né? Vocês fecharam algum... Vocês têm uma parceria com a Nike, tem alguma coisa com a Unimed, com universidades que vocês também estão proporcionando para as jogadoras estudo e tudo mais. Vocês têm a chegada da Rosana, né? Uma jogadora de peso aí para defender o Internacional. Como que foi? Como que vocês foram preparando tudo isso, todo esse projeto, né? Com marcas, jogadoras, torcida e tudo mais?
A gente trouxe praticamente 6 jogadoras, né, para jogar essa fase final do Campeonato Gaúcho. E a gente está na expectativa, né, da chegada delas agora, para que elas nos ajudem com a experiência delas, né, que elas nos ajudem a gente cada vez crescer mais e as nossas meninas crescerem também dentro de campo com a ajuda dessas meninas mais experientes.
Uhum. E vocês têm algum campeonato para ser disputado ainda esse ano?
A gente está nas finais do Campeonato Gaúcho. Agora, né? Estamos nas quartas de finais do campeonato, onde é mata-mata. Uhum. Depois, teoricamente, temos as duas semifinais e depois as duas finais, que tudo depende de resultado até chegar lá, né?
Sim.
A gente tem também o campeonato municipal de Porto Alegre, que a gente vai participar, mas aí com as categorias menores, né?
Uhum.
E a gente tem vários eventos, assim, na verdade, que a gente tá finalizando o ano, mas o nosso foco total é no Campeonato Gaúcho para conseguir o acesso na Série A2 do ano que vem.
Bacana.
E Duda, como é que é o apoio que vocês recebem do Inter, principalmente em termos de divulgação? Eles têm divulgado bastante, você mencionou que quando eles compartilham, o negócio vira realmente bastante, bastante visualizado e tal. Mas fala pra gente como que é a relação de vocês com o Inter, se o Inter comprou mesmo a ideia, assim, do futebol feminino no clube.
Hoje a gente tem uma assessora de imprensa, né? A gente tem hoje o pessoal da mídia do clube está vinculado ao departamento do relacionamento social, que é onde se encontra hoje o futebol feminino, né? Devido a gente querer arrecadar mais sócias mulheres, a gente está dentro do relacionamento social. Então a gente só tem a agradecer ao clube que nos abraçou carinhosamente, né? Eu posso te dizer assim. Eu acho que a gente tem todo o apoio do clube. O clube vem ajudando em tudo aquilo que é necessário, vem se esforçando ao máximo para que a gente consiga esse nosso objetivo aí para este ano, que é o acesso principalmente à Série A2.
Outro grande diferencial aí do time do Inter, além de ter você cuidando de um departamento, né, feminino, é a presença da Tatiele como treinadora, né? A Tatiele também tem passagens pela CBF, foi auxiliar do Luizão na Sub-17 e é a treinadora da equipe. Como que tem sido também esse relacionamento, né, da treinadora com as jogadoras? Porque também é uma coisa muito nova de se ver, né? A gente ainda tem que quebrar muitas barreiras para entender que mulher também pode treinar uma equipe, né? Como que tem sido o trabalho da Tatiele aí?
Eu conheço a Tati desde pequena, né? Ela veio para a escolinha comigo, eu acho que com 12, 13 anos. Então, eu conheço ela, conheço a família, conheço todo mundo, né?
Então, aprendeu direitinho, né?
então a gente se conhece há muito tempo e ela evoluiu muito como treinadora, com cursos, com enfim, de atividades que ela já participou, né?
Uhum.
E eu acho que tudo isso também agregar para nós mulheres, né? Nesse momento a gente está cuidando, a gente cuida da escolinha das categorias sub-15, sub-17 adulta, ou seja, a gente participa de todas as atividades do futebol feminino do clube. Então a gente tem uma interação bem grande de todas as categorias.
Uhum.
E o nosso objetivo é cada vez crescer mais, como eu te falei, em 2-3 anos a gente quer ser uma das melhores equipes do Brasil.
E a gente tem esse dado também pela participação do Inter, né, num torneio de desenvolvimento de futebol que a CBF organizou. Vocês participaram com as equipes de sub-14 e sub-16 e ficaram em segundo e terceiro lugar, né, respectivamente. Como é que foi para essas meninas e para vocês ver o resultado do trabalho que vocês têm realizado aí?
Pois é, a gente ficou sabendo uma semana antes que a gente iria participar e conseguimos aí um grande resultado, né? Uhum. Perdemos para equipes de São Paulo, né? Que já tem um campeonato constituído de uma forma bem organizada, praticamente de anos, né?
Uhum.
Mas a gente viu que com muito pouco a gente pode chegar lá, né?
Com certeza.
Então, a gente tem a certeza absoluta que o Inter vai fazer história aí no futebol feminino, porque no que depender da gente e o que depender do clube, a gente está pronto para começar, para crescer junto, né? E eu acho que é com essa intenção que a gente veio para ficar.
Muito bacana. Então,
o que é interessante também observar é assim, o Inter aparentemente está fazendo da maneira correta, né? Está trabalhando com base, trabalhando com profissional e também com base, e está trazendo mulheres, e está trazendo gente que é do futebol feminino.
E está envolvendo as sócias, né?
Exato, e dos times grandes, talvez seja o único que está fazendo um projeto completo, né? O Santos está começando a base agora, mas assim, uhum. é difícil a gente ver um time grande disposto a investir dessa maneira, da maneira completa, da maneira correta, que é, né, você ter uma base, porque aí a base vai te providenciar as jogadoras profissionais, porque aí você vai criar raízes do futebol feminino naquele clube, né?
Sim, e falar também...
E uma coisa legal que o Inter agora acabou de fechar um dos nossos apoiadores, é o Hotel Lagueto. Né? E então nós vamos ter toda a estrutura do hotel, pensão completa, eu te digo assim, para as meninas, né? Pra, a partir do ano, já esse ano e o ano que vem também.
Uhum.
Então nós estamos realmente trabalhando para buscar meninas aí com potencial por todo o Brasil. Eu, daqui 10 dias, eu estou na Bahia, depois a gente deve ir a Sinop, Cuiabá, para buscar meninas.
Uhum.
Então, realmente, a gente está pensando, mas passo a passo, de uma forma muito organizada e gastando só aquilo que a gente realmente tem para gastar. Né? Não fazendo nada de ultra-revolucionário para que o ano que vem não tenha. Não, a gente quer que o futebol feminino do Inter tenha por muitos e muitos anos.
Muito bacana. Você falou aí do alojamento, da parceria com o hotel, e até perguntar justamente isso. Que também muitos clubes já estão pensando na profissionalização das atletas, né? Oferecer um registro em carteira e tudo mais. Acho que isso também deve fazer parte dos planos do Internacional, certo?
A partir do ano que vem, uma das ideias é as meninas que receberem um salário mínimo de atleta profissional já estarem em carteira assinada, né? A gente está só esperando um ok do nosso vice-presidente, que é o Norberto Guimarães, né? Que é do vice-presidente de Relação Social, para que a gente consiga dar andamento aí junto com o César e com o Guilherme, que são nossos diretores aí também, que têm nos dado todo o apoio necessário, assim, possível, né?
Uhum.
Para que a gente consiga realmente fazer com que as gurias coloradas cresçam dia a dia.
Muito.
Duda, uma outra dúvida. Você mencionou que quem organiza, né, o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino é uma associação. A Federação Gaúcha, então, não faz nada sobre o futebol feminino? Como é que está isso, né? Você falou que vocês queriam que a Federação começasse a fazer esse campeonato. Então,
pois é.
Como é que funciona?
Hoje quem comanda, né, o futebol feminino é uma Associação Gaúcha de Futebol Feminino. Infelizmente, não é a Federação. Mas a gente acha que é uma tendência natural também, né, que a Federação venha se envolver com o futebol feminino. Uma vez a dupla Grenal participando, daria mais credibilidade ao campeonato, com certeza. Né? Hoje, a Associação Gaúcha tem a chancela da Federação Gaúcha. Portanto, que dá a vaga para o campeonato... Dava vaga para a Copa do Brasil, enfim,
uhum.
né?
Uhum.
Hoje dá vaga, no caso, para acesso à Série A2, né?
Sim.
Uhum.
Entendi. Acho que é isso, Reis. Tem mais alguma dúvida por aí?
Não, acho que é isso. Eu adoro a ideia. Não sei se veio sua, Duda, ou se já existia esse nome, mas o Gurias Coloradas é sensacional. O fato de já ter um nome, já vir um time feminino já com seu apelido, né? Acho que, pô, isso ajuda muito, até pelo marketing. Eu acho lindo esse nome.
Tipo
adorei.
Sereias da Vila, né? É um nome que pega.
Exato.
E agora vem aí, se tudo der certo, aí, não sei se esse ano ainda, ou talvez ano que vem uma marca, né? Gurias Coloradas. Uau. Vai ter boné, vai ter camiseta, moletom, é essa ideia, né? A gente fazer realmente do futebol feminino um grande negócio.
Caramba.
Com produtos, com mais mulheres associadas ao clube, com vendas de patrocínio, enfim, a gente vai fazer o futebol feminino um grande negócio daqui pra frente.
Que ótimo.
Sensacional. Como é bom ouvir boas ideias assim, né? E parece que às vezes a gente fala de tanta coisa triste do futebol feminino, é bom trazer notícias boas assim e ver que tem gente querendo fazer o negócio realmente acontecer.
E mais do que isso, gente que tem experiência, né? A Duda é ex-atleta, uhum. Trabalhou com captação de talentos, estudou marketing, estudou educação física, então eu acho que cada vez mais, com a participação das mulheres que são, sim, capacitadas para fazer o futebol feminino, a gente vai, de vez, né, tomar esse espaço que a gente conhece. A gente, eu falo, né, mas são elas, no caso. O espaço que elas conhecem e que podem atuar, sim. Muito bom falar com você e saber dos seus planos, viu, Duda?
Tá bom, um grande abraço. Se sempre precisarem de alguma informação, a gente está sempre aí disposta a ajudar, né? E a informar o pessoal.
Estaremos acompanhando. E contem com o nosso espaço também, que vocês precisarem. A gente acompanha muito pelo Twitter. A gente sempre está dando umas divulgadas lá e o nosso espaço também é de vocês. Um beijo para todo mundo e boa sorte aí no projeto.
Tá bom, obrigada. Um grande abraço para todo mundo.
Beijo. Olha aí, amiga.
Bons dibres pra elas, né?
Você viu só, Duda. Eu até dei uma pesquisada muito sobre a carreira da Duda. Caramba, ela jogou muito, desde muito nova, assim. Chegou muito rápido à seleção. É uma das veteranas, assim, né? De quem lutou pelo futebol lá no início. E ela deve ter muito contato também com essas baluartes aí que a gente fala sempre. E que é sempre muito bom escutar. Vamos falar um pouquinho aqui dos últimos assuntos. Como a gente ficou umas duas semanas fora do ar, a gente perdeu um pouquinho o tempo das coisas. Mas falando do que aconteceu hoje, né? Seleção brasileira feminina foi campeã do torneio da China, que participava o México, a Coreia do Norte e a China. Era um torneio que já tinha sido marcado pela comissão anterior, né? E aí as meninas ganharam o torneio de maneira invicta. Venceram o México por 3-0, a Coreia do Norte por 2-0 e hoje empataram com a China, as donas da casa, por 2-2. Estava ganhando no primeiro tempo 2-0 e empataram. A gente não sabe como é que foi os jogos, porque, né, não houve transmissão.
Eu acho que o problema também, Nina, é que, né, Mao Tse-tung, ele não deixa muito a internet rolar ali pela China.
Pode ser.
Acho que a transmissão deve dar uma dificultada.
Pois então, menina, tem uma censura aí, vamos falar assim, que não nos deixou acompanhar este torneio que envolvia equipes bem fracas, né? A gente até fez um texto falando das equipes, a colocação no ranking e tudo mais. Mas era válido, era importante, né? Agora o Vadão vai colher tudo que a Emily já deixou plantado lá, então vamos ver o que ele vai se preparar, né, para os próximos confrontos que vem por aí.
Todos os jogos são importantes, mas é importante reforçar que vitórias num campeonato como esse, que é de um torneio contra seleções bem mais fracas, né? Não podem também maquiar que agora tá tudo bem, agora essa seleção, olha lá como o Vadão resolveu o problema, tá tudo maravilhoso, né?
Sim.
Temos que prestar atenção no que vai acontecer daqui para frente, se ele vai voltar com a falta de padrão que ele tinha antes, ele vai tentar manter o padrão que começou a ter, eu não sei o que ele vai fazer, que a gente não viu nada,
exato.
Não dá para saber.
Então a gente tem que esperar os próximos jogos, né, rezar para ter uma transmissão aí, para que a gente também possa ver e conhecer um pouco mais do que ele vai apresentar neste retorno, né? Ai, que saudade do meu ex, você tá com saudade do seu ex, amiga? Nesse
Nossa,
caso do Vadão?
Nossa, gente, olha, vou te falar. Vamos falar de coisa boa, né?
Vamos.
No caso não é a iogurteira Top Term, mas
não.
É a reunião que as jogadoras tiveram.
Sim.
Acho que é importante a gente ressaltar, é lógico, ainda não temos nenhuma conquista. É importante manter os pés no chão, elas estão mantendo os pés no chão. Sim. O que elas conseguiram foi uma reunião com o pessoal da CBF, né? Com o Marco Polo Deonério, o presidente, e os principais diretores lá, que, por sinal, coincidentemente ou não, são todos homens.
Que coisa!
Olha lá. Mas umas coisas interessantes, né, que elas falaram pra gente foi sobre como eles ficaram surpresos com algumas coisas. Nossa, sim, mas não sabiam quanto que é de direito de imagem que era pago, quanto que direito quanto de diária era pago, e por que que algumas jogadoras... Quando perguntaram, mas por que que uma jogadora recebe tanto e a outra jogadora não recebe o mesmo tanto? E ninguém soube explicar o que que era, o que que acontecia.
Sim.
Um monte de coisa sem explicação, sabe?
Sim.
Até porque poucos ali sabiam exatamente o que estava acontecendo.
Sim.
Assim, primeiro que mostra o quanto que é, né, irrelevante para a CBF o que acontece no futebol feminino. E aí agora elas pelo menos conseguiram garantir que vai ser formada uma comissão. Que vai ter um comitê, né, que vai ter essas ex-jogadoras ali apontando problemas, sugerindo coisas. E a Juliana Cabral foi muito clara para mim quando ela disse o seguinte, assim, se a gente perceber que a gente não vai ter voz, que a gente só vai ficar falando e eles não vão, né, colocar nada em prática, mudar as atitudes, também a gente, entendeu? A gente vai adotar outra estratégia, porque elas querem ação, elas estão cansadas de ver outras pessoas dominando o futebol feminino que não são do futebol feminino.
Sim. Vai fazer igual a Nayara ontem, tava no Twitter vendo o jogo do Corinthians. Ele tava com o isqueiro na mão, pronto pra botar fogo num carro e, sei lá, fazer uma revolução, assim, quem sabe.
Jesus.
Nayara tava tensa ontem, viu? Nossa Senhora, pelo amor de Deus.
Coitada, mal sabe ela, quer ver o time... Quer dizer, ela sabe, né, amiga? A gente não sabe ver o time quase caindo.
Não, amiga, a gente sabe. A gente tá quase caindo ainda, tá? Fica...
Mas não caímos,
Tá,
tamo
fica
bem?
Na paz de Deus. Libertadores feminina. Aí, ó, Corinthians foi campeão.
Coringão.
No último sábado, né? Depois de muitos problemas no torneio, né? Aquela intoxicação geral nas delegações. Ninguém sabe o que foi causado. O que será que essas meninas comeram, hein? Que tava zoado.
Até... Gente, sabe o que é engraçado? A Cacau falou que a comida tava ótima. Tava muito gostosa. Mas eu falei, tava vendo se achei esse o problema. Agora, é interessante também pontuar isso, gente. Porque, cara, não dá, a Conmebol organiza a mesma competição. Assim, essa competição existe desde 2009, já faz um tempo, entendeu? Uhum. E é uma competição em duas semanas,
pois
entendeu?
Pois é.
Assim, como que você... Sabe, a competição ficou de assim, dia não. Nenhuma competição profissional é assim, gente,
não,
entendeu?
Não pode ser.
Cara, tem que evoluir isso aí, não é possível. É uma Libertadores que os caras inventam, botam o nome e falam aí, ó, lá, lá, Libertadores. Porque... É uma competição nível universitário, no sentido de, né, ser em 15 dias, ser daquele jeito, 7 delegações de 20 estavam com intoxicação alimentar pela organização, sabe?
É muito complicado.
É meio bizarro.
As quatro finalistas, só para registrar, os times foram o River Plate da Argentina, o Colo-Colo do Chile, o Audax Corinthians do Brasil e o paraguaio Cerro Porteño. O Corinthians venceu o Colo-Colo nos pênaltis, depois de um empate em 0-0. A goleira do Corinthians, a Lelê, fez defesas maravilhosas, garantiu, né, aí o título do Corinthians. A última cobrança foi para fora. Mas, assim como o masculino, as meninas também são campeãs da Libertadores de maneira invicta. E só para registrar, o São José tem 3 Libertadores, o Santos tem 2 e agora o Corinthians com 1, né? Esses são os times brasileiros que já foram campeões da Libertadores. O que mais,
O time feminino do Corinthians demorou muito menos tempo do que o masculino, né?
Vamos falar a verdade.
Chegar a este feito.
Sem
agora,
dinheiro.
Agora, vamos falar da premiação da FIFA de ontem?
Vamos, eu nem coloquei aqui no nosso roteiro, mas vamos, precisamos falar.
Porque eu achei muito interessante uma crítica que eu vi, acho que foi da Rapinoe, dos Estados Unidos.
Sim.
Rapinoe. Falando, porque eu não tinha visto que a terceira, né, tinha as três melhores ali.
Uh-huh.
Era a holandesa que ganhou, que eu não sei falar o nome.
Mertens.
Eu não sei falar o nome de nenhuma.
Mertens.
Hã?
É Liek Martens. Então vamos supor que é Martens.
O melhor dos holandeses.
Isso, isso.
E aí tinha a venezuelana do Prêmio Puskas.
Sim, Dênia Castellanos.
Exato, a Dênia Castellanos. Gente, a Dênia Castellanos não é jogadora profissional ainda.
Ela é universitária.
Ela tem 18 anos, ela estava no Sub-17 ano passado.
Sim, e ela foi...
E aí a Rapinoe falou assim, gente, como que botam uma jogadora que nem atua numa liga profissional para ser finalista do prêmio de melhor jogadora do mundo?
É, a FIFA tá de brincadeira. É, primeiro com isso, depois vai colocar a Lloyd lá, né? Eu acho que eles ficam repetindo, igual fizeram com a Marta, sabe? Marta, sempre Marta, Marta.
Não, mas a Marta... Não, pera. A Marta jogava muito melhor do que a Lloyd.
Não, mas tô dizendo, quando a Marta ficou aparecendo, sem precisar mais estar lá, entendeu? Tipo, quando ela tava no auge, beleza. Aí eles se empolgaram que a Marta era a melhor do mundo, então põe a Marta aí em tudo quanto é coisa. Tipo, a Lloyd ganhou 2 anos, ela vai ficar mais uns 5 aparecendo entre as melhores do mundo, porque pra eles... Ela vai ser sempre boa, entendeu? Enfim. É...
Então, e assim, amiga, se os caras botam a comissão lá de técnicos...
Que não assiste,
Que não assiste, entendeu? Faz uma comissão só pra votar o feminino. Não faz sentido pegar pessoas que não assistem o futebol feminino pra nomear quem vai ser a melhor jogadora do mundo, gente.
Amiga,
entendeu? As pessoas não sabem.
É, então, dá um cansaço, porque, sabe, eles querem fazer tudo e não fazem nada. A gente tem que pedir pra treinar, a gente tem que pedir pra gerir, a gente tem que pedir comitê, a gente tem que pedir pra votar. Ninguém aguenta mais, sério.
Pois é. Posso falar um pouquinho da experiência que eu estou tendo aqui no
Pode,
Rio de Janeiro?
Só deixa eu falar um negócio. Melhor treinadora
Fala.
De futebol feminino também foi uma holandesa. Foi a Serena, que foi campeã da Eurocopa pela seleção holandesa. E Cici também estava no prêmio e tirou uma foto maravilhosa ao lado do dono da FIFA, ao lado do Messi, tietou todo mundo. E, pois, obrigado, Neymar, pela sua atenção. Cici, ele que tem que agradecer Isso. de tirar foto do seu lado. Vamos falar a verdade. Fala aí, amiga, sua Exato. Experiência.
E só para controle, essa da técnica realmente merecido, que essa técnica da Holanda
Sim.
é sensacional. E ainda bem que esse prêmio veio para mulher. Mas ano passado, lembrando que a FIFA tinha nomeado o Vadão como um dos melhores técnicos.
Pois é, olha o nível.
Dos 10.
Olha o nível da
então,
coisa.
Então, já dá para entender o nível que eles entendem. Mas, só uma passada rápida sobre o que eu estou fazendo aqui. Eu estou junto com a equipe da BBC de Londres,
uhum.
Que está lançando um desafio aqui no Rio de Janeiro.
Uhum.
A BBC está fazendo uma campanha, né? Todo ano tem uma série que chama 100 Women. Ela elege 100 mulheres numa lista de mulheres inspiradoras. Que trazem histórias delas maravilhosas ao redor do mundo.
Certo.
Esse ano, o 100 Women chama A Mudança Está Chegando, porque a ideia é trabalhar com soluções, né? A gente fala muito dos problemas que as mulheres enfrentam,
uhum.
e agora a gente quer propor o que pode ser feito para mudar essa realidade. E aí estão sendo trabalhados alguns desafios em algumas outras cidades do mundo, e no Brasil, no Rio de Janeiro, está sendo trabalhado o quê? O machismo no esporte, amiga.
Olha
que coisa maravilhosa.
Ah.
Maravilhoso. Aí, o que acontece? Estamos falando principalmente de futebol.
Sim.
E é interessante porque eu fui numa escola na sexta-feira, aqui do Rio de Janeiro, que se chama Éden.
Nossa.
E nessa... É interessante, paraíso, né? Éden.
Sim.
Mas essa escola teve... Os meninos sempre jogavam... futebol na quadra dessa escola, e a quadra chamava Quadra dos Meninos.
Sim.
E aí as meninas cansaram e resolveram invadir a quadra, invadir a porra toda e falar que elas iam jogar.
Certo.
E aí...
Até o nome da quadra era dos caras, Quadra dos
Exato.
Meninos.
Exato. E sabe o que é mais maravilhoso? Elas entraram na quadra gritando poder feminino, meninas de 10 anos. Não é maravilhoso?
É maravilhoso, é a dominação, vai ser assim, vai ser na marra.
E aí o que é interessante, eu tava conversando hoje com um técnico aqui de uma escolinha do Rio, que é a escolinha do PSG.
Certo.
E ele tava falando, na minha época de escola, isso acontecia também, de as meninas pedirem pra jogar e a gente não deixava.
Olha aí.
Só que as meninas não falavam nada, as meninas aceitavam e simplesmente não jogavam. E hoje o que a gente tem visto é as meninas criando esse movimento para ocupar os espaços.
Pois é.
Né? E a mudança só vai vir dessa maneira, porque infelizmente nada na nossa vida vem dado,
nada,
né? E isso mostra como que a menina tem que lutar ali, brigar com todo mundo para poder
jogar uma bola. Fala sério, né? Fora as outras coisas que você tem direito e que você tem que brigar com política, com sociedade, é difícil. Não é fácil ser mulher, mas é muito maravilhoso, porque a gente luta.
Exato.
Né?
Acho que a gente colhe as alegrias das nossas lutas, né? E tudo que é conquistado com luta acaba tendo um gostinho mais gostoso.
Com certeza, amiga. A gente tá aqui pra lutar junto. Fica firme aí. E que mais?
E ó, só uma dica. Olhem Maria Peck. Guardem esse nome. Essa menina é um fenômeno. Ela tem 13 anos. O que a menina joga...
Olha você de olheira aí, já tá descobrindo talentos.
Estou descobrindo talento, essa menina é maravilhosa.
Vai
ela joga, inclusive, ela joga agora, ela foi contratada, entre aspas, pelo Nova Iguaçu, joga com um time de meninos.
Ela é o quê? Brasileira?
Brasileira.
Maria Peck,
da comunidade de Queimados, aqui no Rio de Janeiro, uma região muito pobre.
Uhum.
E a menina joga que, olha,
é uma beleza.
Impressionante.
Que bom. Traga novidades para a gente, volte logo e espero que você esteja aqui semana que vem.
Espero trazer soluções, amiga, que é o que a gente está tentando pensar aqui.
Muito bem, amiga. Muito obrigada pela sua participação remotamente. E, queridos ouvintes, estaremos de volta na semana que vem com o podcast número 96, se Deus quiser. Beijo, minha querida.
É isso aí. Um beijo.
Tchau.